Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Horas e 31 minutos, começando mais um Sem Spoiler. Toda quinta-feira, os meninos aqui, sempre presentes no estúdio, trazendo aí todos os destaques durante a semana, na verdade, né? Primeiramente, boa tarde, né, Felipe, Flávio, tudo bem?
Tudo bem, Geisa, tudo bem, Rafa, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu pensei que o Felipe ia aparecer aqui fantasiado nas redes sociais, Sim. Né, dele comemorando aí o Dia das Bruxas.
Eu pensei em ir fantasiado, mas pegar o 501, fantasiado de Stitch, do Lilo Stitch, não ia ser muito legal. Tá quente hoje, né, eu preferi ir trocar
de roupa. Ah, tá certo.
Eu acho que seria muito legal, mas a fantasia é excelente, eu vi, pô,
muito aprovado, legal.
Muito
né?
bom, muito boa. Muito
gostei. Legal.
Parabéns, feliz Halloween.
Então tá joia, meninos, olha só, o pessoal participando aqui com a gente já no WhatsApp.
O pessoal tá hoje, né?
É, tão alvoroçados, ó, tem gente pedindo, falando que precisa curtir um cineminha com o maridão. Tem outras pessoas pedindo, olha, eu acho que eu vou ter que sair do carro agora. Manda pergunta aqui no WhatsApp, que aí eu respondo. E aí tá tudo certo, né? E já tem gente mandando resposta antes da pergunta.
Onde é civil?
Onde?
Mandar a resposta antes da pergunta. Não, vamos, a gente faz essa pergunta aqui agora.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Um dos temas de hoje, a estreia da semana, é Exterminador do Futuro.
Uhum.
E tem a volta do Arnold Schwarzenegger ao filme, né? E a gente quer saber algo, já é ligado à política, a gente tá aqui na Good News, tem muita política em jogo, né? E a gente quer saber o seguinte, por qual estado o Arnold Schwarzenegger foi governador nos Estados Unidos?
Isso é fácil, né?
Essa moleza, fácil. Gente.
E a resposta não é Sarah Connor.
Deixa eu repetir. Por qual estado o Arnold Schwarzenegger foi governador nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. No final da coluna a gente responde.
Ah, então tá jóia. Já pegando o gancho aí.
É isso aí. A gente tem a estreia da semana que é Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Dirigido pelo Tim Miller. Quem assistiu o Deadpool vai lembrar dele, né? Ele dirige o filme do Deadpool, tá acostumado com Blackbuster, o primeiro, né? E tem a volta do James Cameron, a produção do longa. Então, o James Cameron aproveitou e fala o seguinte, ó, vamos esquecer todos esses filmes que vieram depois do Julgamento Final, que é o segundo filme de 1991.
Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos.
É muito bom.
Digamos, por sinal.
E aí, ele volta com a Sarah Connor e volta com o T-800, que é o personagem do Arnold Schwarzenegger, dando um reboot na franquia, né? Voltando ao que a franquia de ação foi, tentando colocar um novo passo depois da série de desastres que foi o outro filme, né?
Sim, é porque é uma franquia que tem muitos altos e baixos, né? O primeiro filme ele é bem legal, o segundo é incrível, e aí depois ele só foi caindo, né? O terceiro, que é, acho que é a Revolução das Máquinas, é alguma coisa assim, eu nem lembro, que eu via de noite na televisão, é bem ruim, aí só foi piorando até que saiu o reboot com a Emilia Clarke há uns anos,
Gênesis,
3 anos,
né?
Atrás, que é o Gênesis, que é deplorável. É. O filme já entregava toda a história no trailer. Pelo menos esse não faz isso. Mas eu admito que eu não fico tão animado assim, porque eu não gosto tanto do James Cameron, ele é a minha opinião, que muita gente não concorda comigo, mas eu acho que pelo menos uma ideia é boa, se eliminar tudo isso que veio de ruim e tentar continuar da última coisa boa que a franquia trouxe, pode funcionar. Principalmente porque eles trouxeram a Linda Hamilton de volta, né?
Sim.
Que faz a Sarah Connor. E
pelo que a gente consegue perceber no trailer, ela incorpora realmente a Sarah Connor. Ela
Sim.
foi o filme que projetou ela como atriz, né? E ela leva, de novo, muito mais velha. Ela volta ao papel de Sarah Connor. E aí o James Cameron falou que o filme vai ter tudo que a franquia clássica teve. Volta no tempo, vai ter tiros, explosões, muita ação.
Só que aí tem que ver se tudo que a franquia clássica teve é o suficiente pro público de hoje.
Exatamente, né?
Porque pode ficar, porque tem muitos filmes que a gente assiste de ação. Por exemplo, aquele do Will Smith, que parece que é um filme feito nos anos 80.
Sim.
Só que com a tecnologia de hoje, que acaba sendo um filme que ele não é atual. Ele é aquele filme que Não consegue se encaixar com a nossa sociedade, com o público de hoje.
O último filme foi de que o James Cameron quer voltar, né? O time Miller voltou, é o de 91. Então, sim, assim, é um filme de 27 anos pra trás, né? Então, assim, tinha uma estética, tinha uma pegada diferente, uma história...
Ritmo, uma história diferente.
Que em 1990, 1980, funcionava. Agora é um outro público, é uma outra geração que está acostumado com blockbusters mais intensos. E talvez seja por isso a escolha do Tim Miller. Porque ele aproveitou muito bem o roteiro de Deadpool e trouxe um bom filme de ação. Então dá essa repaginada para Exterminado do Futuro.
Ele tem experiência com efeitos visuais, ele trabalhava com efeitos visuais, então... É uma expectativa, a minha expectativa tá mediana. Eu acho que pode ser bom, mas eu tô tentando deixar o pé atrás.
Pra quem foi no cinema em 1991 assistir Exterminador do Futuro, talvez seja uma boa pedida voltar agora. E quem foi ao cinema recentemente pra assistir Gênesis, por exemplo, e detestou...
Talvez seja uma chance de gostar da franquia, finalmente.
De dar uma nova chance pra franquia, porque realmente é muito legal, é muito bom de ver o... E parece que esse filme recente traz de volta aquele humor, aquele timing que o Arnold Schwarzenegger tem com o T-800, que é um robô que tem uma dificuldade...
As frases de efeito.
É, tem uma dificuldade de entender sarcasmos, mas ele mesmo usa de sarcasmo. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme de ação para esse fim de semana. Quem sabe quem ganhar o ingresso pode assistir com o maridão, talvez, né?
É. Ou com a esposa.
Ou sozinho, com a amiga.
É. Ou usar um ingresso cada vez e só sozinho.
É verdade. Sim, é verdade. Isso é bom.
E o cinema sozinho é muito bom.
Gente, é perfeito.
Quem nunca teve a oportunidade, vá ao cinema sozinho, porque é uma experiência única. É singular você ir no cinema e assistir um filme sozinho.
Singular.
Só ele entendeu.
Também gosto disso. Às vezes, quando eu estudava na UFES, eu ia sozinho no Cine Metrópolis e ia sozinho mesmo, porque eu não ia mais ninguém no
cinema. Tinha um filme só pra você, né?
Cinema fechado pra você, né?
Exatamente.
Já aconteceu uma vez comigo de conseguir pegar uma sala vazia, sem ninguém, só eu assistir o filme. E realmente,
assisti duas vezes. Uma por causa da rádio, que foi do Ana Vitória.
Ana e Vitória, é verdade.
Que eu assisti porque eu tinha que falar que eles exibiram o filme só pra mim. E Uma Aventura Lego 2. Eu vi sozinho. Tipo, sozinho. Sala, não tinha ninguém na sala.
Você sente o dono do filme.
Um pouco mais bizarro.
Foi feito pra você, né?
Você sente, tipo, fizeram pra mim isso aqui. Tá sendo exibido só pra mim. Vale a pena. Mas, independente disso, vale a pena ir ao cinema.
Sozinho ou acompanhado.
Sim.
Outra série da semana, a gente tem Família Addams, uma animação, né? Da...
Mais próximo aí do Halloween que teve nessa estreia, né? Que geralmente dia 31 costuma estrear muitos filmes de terror e... Não sei o motivo, mas nesse ano não estrearam muitos filmes de terror no dia do Halloween.
No Brasil, pelo menos, né?
É, pelo menos no Brasil.
Mas agora volta com uma animação da Universal, né?
Sim.
E traz de volta a Família Addams, que ela, na verdade, Família Addams... foi criado como uma série de tirinhas em 1930 pelo Charles Addams, se eu não me engano.
Sim.
Que contava a história de uma família chamada Addams, que satirizava os costumes e a sociedade daquela época, né? E aí foi evoluindo, virou uma série dos anos 60 e depois ganhou aqueles dois filmes de 1990, 91 e 93, que são muito bons. E
clássicos
aí...
da infância.
Nossa, verdade, nostalgia aqui.
Tinha Elvira, né? Inclusive a Anitta, esses dias aí na festa dela, tava fantasiada de Elvira.
Esses dias ontem.
Mas Elvira não era, né? Da Família Addams. É a Mortícia, cara.
Tô confundindo aqui os personagens. Mas Família Addams volta, né, a chamar a atenção com uma animação que, à primeira vista, parece ser bem legal, né? Mas você que viu o filme pode falar melhor.
Eu assisti a Família Addams e muita gente tava falando que Família Addams merecia um filme de live action, inclusive porque o Oscar Isaac, que faz o Paul Dameron em Star Wars, ele é o dublador do Gomez Addams nessa animação, e ele é muito parecido com o personagem na vida real. Então tinha muitas imagens de fãs rolando e muita gente pedindo para que fosse um live action, né, com pessoas reais.
Sim.
Só que não é, e eu acho que faz sentido, porque hoje, se Família Addams, ou pelo menos se você fosse fazer o que a animação faz em live action, seria muito caro, e eu não sei se Família Addams se pagaria
Sim.
como um filme live action hoje. não com, com tudo. É, o filme ele extrapola realmente o nível da realidade, ele usa a animação pra isso. Então tem, tem loucura, tem aquela, aquele que é de loucura que só uma animação pode ter, que você assiste e fala, tipo, isso só podia ser feito em desenho. E isso combina muito com a família Adams, porque são monstros que fazem paradas bem loucas. Tipo, o Feioso, que é o filho da família, né? Ele gosta de voar em um foguete, então, tipo, e atacar pessoas com explosivos. Então, são, são coisas muito peculiares que funcionam muito bem numa animação. Uhum. Eu ainda não tenho certeza se eu gosto de tudo da história, porque a história conta, é, conta a origem da família Adams, primeiro, né? Começa com o casamento do, da Mortícia e do Gomes, e vai evoluindo para como esse filme de origem, até chegar num, num um ponto onde eles ganham uma vizinhança, um, um, como se fosse um condomínio de luxo, onde todas as casas são iguais, e o filme até brinca com essa ideia de que eles são diferentes. Então tem esse, o tema principal do filme é a diversidade, essa, uhum, ideia de que você tem que deixar as pessoas serem diferentes. Então não tem problema eles serem monstros e as outras pessoas serem seres humanos, dá pra todo mundo conviver com suas diferenças. E uma, um tema muito legal pra crianças e...
Sim, é, a gente...
Hoje em dia, bastante atual.
É, o Hotel da Transilvânia, por exemplo, trata muito, sim, bem disso e, sim, é claramente inspirado em Família Adams. Então, a trilogia de Hotel da Transilvânia, que é muito legal, inclusive... trata muito disso, da, da diversidade, da aceitação e de você conhecer coisas novas.
Sim.
De você sair da sua zona de conforto, que no caso de Hotel Transilvânia é o hotel que abriga monstros e está aberto a, aos humanos, né? Conhecer os humanos. Então Família Adams trouxe isso já há muito tempo.
Sim. E então tem um pouco desse confronto entre humanos e monstros, né? E, entre os humanos e a Família Adams, né? E ele tem um quê de nostalgia, como a gente tava falando, muito bom. Tem vários momentos que só os adultos riram na sala, porque ele mostra, por exemplo, a origem da, da música tema, que é aquela música tema clássica. É, o filme mostra como que a música surgiu, entre aspas.
Sim.
Então, são pequenos momentos que só quem via os filmes, quem já conhece, vai, vai sacar e vai dar risada. Mas também funciona com as crianças, eu acho. Que ele tem um, um visual muito legal. Ele usa a animação. O visual dos personagens tá muito caricato, um caricato bom. Quando a gente fala de monstros, o caricato funciona. Então o tropeço tá extremamente divertido, que é o Frankenstein, que é o mordomo.
Uhum.
A mãozinha tá genial. É, o humor que eles usam, usam a mãozinha com muito, muito bem no humor. E eu acho que ele é um filme que ele funciona, tanto pra crianças quanto pra adultos, muito ele. Eu acho que ele consegue equilibrar. Como eu disse, eu não sei se eu gosto de todos os caminhos que a história escolhe em relação aos personagens, mas... eu gosto da, do que as escolhas levam. As consequências que são geradas por essas escolhas são sempre muito engraçadas e muito bem contadas através da animação.
É um bom filme de animação. A gente vem numa onda de bons filmes de animação.
Sim.
É um gênero que as pessoas estão dando um olhar diferente. A gente teve recentemente o Angry Birds, que era... muita piada em cima de piada, e esse é um humor diferente, né? Então, a animação...
É um humor mórbido.
É, um humor assim, mórbido, né?
Funciona com as crianças, como eu disse, mas só que ele tem, sim, esse humor mórbido. Ele faz piada com morte, ele faz piada com corpos e tal, então...
Como sempre foi Família Adams.
É, exato.
Né?
Então, é só para as pessoas saberem que se você vai assistir Família Adams, vai ter esse humor um pouquinho peculiar. E a animação mantém isso. Ela, não, ela suaviza, mas não tanto assim. Então, talvez seja a opção para levar as crianças pro Halloween. Né? Já que a gente tava falando do filme de terror, que criança não pode entrar. Então, Família Adams acaba sendo aí uma
de
opção.
De repente, pra introduzir, né, nesse universo do Halloween, né? Fica a dica.
Agora é o momento que acho que Rafael ficou esperando a semana inteira.
Ele marcou a gente no Twitter, mandou mensagem, telegrama, fax, tudo que foi possível pra falar que tava assistindo BoJack Horseman, a nova temporada da animação da Netflix, que por sinal foi o primeiro conteúdo que eu assisti na Netflix. Eu assinei o serviço de streaming, isso já há alguns anos, e foi o primeiro conteúdo que eu assisti, foi justamente a animação. Ela foi... é um conteúdo original da Netflix, né? E traz a história de um cavalo. Ele é um ator em decadência. No Hollywood já não aceita tanto mais o BoJack como um ator. E vai mostrando essa decadência dele, como ele vai entrando num processo de depressão. Então, ao mesmo tempo que BoJack tem essa animação e é um cavalo, trata de temas pesados, como depressão, como morte,
alcoolismo,
consumo de drogas. Então, são temas fortes, mascarados por um desenho. Assim como o Rick e Morty faz.
Muita sátira.
Então, é um conteúdo adulto, né? Pra assistir, acho que, se não me engano, 16 ou 18 anos.
16.
Mas a nova temporada chega com caminhos diferentes, né, pro BoJack.
Sim, para começar, a temporada, só pra deixar claro, ela não acabou, ela vai ser dividida em duas partes. É a temporada final de BoJack Horseman, então ela vai acabar. A primeira temporada, a primeira parte dessa temporada estreou agora, a segunda estreia, se eu não me engano, dia 31 de janeiro do ano que vem. Não fizeram com uma distância tão longa, né? Geralmente eles deixam mais espaço, graças a Deus, não deixaram dessa vez. Mas é o começo dessa despedida e, como o Rafael falou, eu acho que o alcoolismo talvez seja o principal elemento. É o alcoolismo e a memória, porque o BoJack finalmente, nessa temporada, ele vai para uma
clínica de reabilitação.
Exatamente, para a clínica de reabilitação, para se curar do alcoolismo. Então, o alcoolismo, ele é um tema muito importante aqui. Inclusive, o primeiro episódio, né, vai mostrando todos os momentos onde ele começou a beber, onde ele foi se tornando um alcoólatra. Momentos da vida dele onde a sociedade, ou os pais, ou quem seja, fez com que ele bebesse. Porque ele precisava se soltar nas festas, porque ele precisava curar alguma mágoa. E aí vai mostrando esses momentos onde ele começa a beber e levam ele a esse alcoolismo. E eu acho que eu gostei bastante dos 8 episódios que eu vi. Mas aí deixa o Rafael também falar.
Eu tava querendo ouvir vocês mesmo. Eu gostei bastante também. Essa temporada retoma muitas partes pesadas da série, né? Retoma traumas muito grandes do personagem mesmo e da série, dos episódios da própria série. Assim, como você disse, traz desde a infância dele essa questão do alcoolismo e tal. Mas é uma coisa que não tinha sido mostrada anteriormente, né? Como ele começou a beber.
Exato.
Mas também traz traumas que aconteceram durante a série, que a gente não pode falar aqui, mas são coisas muito importantes durante a
tem
série.
Tem que começa, né, a temporada. Ele começa a temporada não proposital. E propositalmente ele encerra a temporada também, que aí já talvez seja um pouquinho de spoiler contar.
Sim.
Mas que é bem interessante. Por isso que eu também falei da memória, porque ele vai lembrando de muitas coisas. E não é à toa que ele lembra dessa exata... Desse exato momento que a gente não pode contar, porque ele deve ser importante, ele é o que deixa o gancho para esses próximos 8 episódios que devem ser, que vão encerrar a trajetória do BoJack. Mas eu realmente gostei, eu acho que a temporada ela coloca o BoJack como protagonista realmente. Tem ali uns 2 episódios, se não me engano, o segundo e o terceiro, que ele não parece ser o protagonista, que ele aparece bem pouco, mas depois ele logo retoma, é uma temporada muito sobre ele. Mas só que esses 2 episódios servem pra dar espaço pros outros personagens. Os outros personagens também são muito bons.
Sim.
Então a gente tem os dilemas do Todd voltando muito bem, o que o Todd vai fazer da vida. Tem o dilema de maternidade da agente, do BoJack.
Princess Carolyn.
Isso. Que é muito bom. É o episódio que dela agindo como mãe, precisando trabalhar e sendo mãe. É muito bom que eles fazem um negócio que ela se multiplica em cena pra cuidar do bebê e trabalhar ao mesmo tempo. São coisas que só animações conseguem fazer, né? Que a gente tava falando. E que eu acho que o BoJack usa muito bem e toca muito bem nesses temas. Só que eu acho que realmente falta esse encerramento, sabe? Tipo, é difícil falar dessa temporada sem um encerramento, porque ela realmente ela para no meio do caminho. Ela vai indo e ela para, e agora a gente precisa ver os outros 8 episódios pra entender como que eles vão amarrar tudo. Mas eu gostei bastante.
Vale muito a pena assistir BoJack. Ainda mais agora que a série vai acabar.
Sim.
Então, quem nunca pegou pra assistir, dá uma chance pro conteúdo, vai perceber a evolução de um personagem, da animação, a animação consegue dar ela muda e vai evoluindo também ao longo desses anos. Então vale a pena assistir BoJack Horseman.
E são episódios curtinhos, né? 25 minutos.
Sim, são muito
rapidinhos, dá pra ver.
Mata uns 4 no almoço, não mata?
eu vi esses 8 episódios de sábado pra domingo, rapidinho.
Olha só,
rapidinho, eu
de um dia pro folga.
Tá bom demais, né? Então tá joia, meninas. Vamos lá então com o resultado do sorteio. Qual era mesmo a pergunta?
A pergunta foi a seguinte: em qual estado o Arnold Schwarzenegger foi governador nos Estados Unidos?
Então?
E a resposta é Califórnia. Ele foi governador de 2003 a 2011, se eu não me engano.
É isso mesmo. Muitos ouvintes responderam Texas, Flórida, falando outras coisas, mas enfim. Quem levou aí um par de ingressos para curtir um cinema, no cinema Kinoplex, no Shopping Praia da Costa, foi o nosso ouvinte, o Rodrigo Peixoto. Obrigada aí a todos os ouvintes que participaram. Nós recebemos muitas, mas muitas participações, mas hoje quem está levando aí esse par de ingressos é o Rodrigo Peixoto. Daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com você, Rodrigo. Meninos, deixando aqui os canais de vocês.
Vamos lá, audiceia.com é o nosso site, tem texto todo dia. No Twitter, a Odisseia, também no Facebook e no Instagram, a Odisseia. É só seguir a gente, comentar as postagens, os filmes, dar dica de filmes pra gente trazer aqui também na coluna. Então segue lá a gente, a Odisseia.
Tá estreando muita coisa, né? Netflix vai estrear um monte de filme nesse final de semana. A gente não consegue falar sobre tudo, mas aí as pessoas vão pedindo e a gente vai escolhendo o que a gente coloca em cada coluna, porque
então tá
facilita.
Joia. É bom, né, também, sim, dando dica aí, ajuda vocês. Então tá, gente, obrigada, até quinta que vem.
Até quinta-feira, tchau, tchau.